Pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, ouvinte. Seja muito bem-vindo ao programa Pelos Quatro Cantos. Eu sou Clara Li. Quem conhece a história chinesa deve saber sobre a antiga Roda da Seda, um caminho que ligava o Oriente ao Ocidente. Mas talvez alguns ouvintes não saibam que, na verdade, existe outra Roda da Seda na China, que se chama Roda da Seda Marítima. Essa é uma via que serve também como ponte entre o mundo oriental e o mundo ocidental. A cidade de Taishan, na província de Guangdong, é uma parada muito importante nessa roda. O município testemunhou os primeiros intercâmbios comerciais entre chineses e portugueses. É um lugar imperdível para quem quer conhecer a Rota da Seda Marítima ou a história sobre o intercâmbio entre China e Portugal. Recentemente, uma delegação de Portugal visitou a cidade e muitos do grupo ficaram impressionados com a história e paisagem pitoresca local. Taishan é uma cidade litoral no sul da China. A ilha Chuandao é parte muito importante do município. Para os portugueses, São Francisco Xavier não é um nome estranho. Ele foi um missionário espanhol, mas viveu toda a vida em Portugal e fez viagens ao Oriente sob as ordens da família real portuguesa. Ele chegou à China no século XVI, iniciando o intercâmbio entre os dois países. Ele morreu durante sua passagem pela China e foi enterrado em Taishan. Posteriormente, seu corpo foi levado para a Basílica do Dom Jesus de Goa. Os habitantes da ilha Chuandao construíram um cemitério para enterrar as roupas do Xavier em homenagem ao missionário. A ilha de Chuandao tem belas paisagens naturais e testemunhou a história do intercâmbio entre China e Portugal. Os membros da delegação da Associação Portuguesa de Imprensa ficaram bem impressionados. Luiz Pena e Costa, ex-presidente da Associação Portuguesa de Imprensa, disse que a visita à ilha foi muito agradável e o ajudou a conhecer muito sobre a história.
A visita a esta ilha está a ser muito interessante pelo esforço que se nota que fizeram do ponto de vista turístico para que a ilha fosse um ponto de atração e, sobretudo, a vinda aqui ao túmulo de São Francisco Xavier. É um ponto alto desta visita. Portugal teve, de facto, um papel muito importante na Rota da Seda, porque foi através de nós que se iniciou essa rota entre o Japão e a China. E no futuro nós poderemos ser os garantes de que essa tradição não se vai perder e que vai continuar a ser uma rota de turismo importante para a China e, por que não, para Portugal também.
José Alves Silva, presidente do jornal PMI de Portugal, se surpreendeu com a visita a Taishan. Ele recomenda que os portugueses incluam a cidade na sua lista de viagem.
A impressão é muito boa, é uma impressão de tal ordem que o grupo ficou extremamente satisfeito. Foi a primeira vez que tivemos a noção, inclusivamente, do arroz tal como ele era seco, o que não imaginávamos o arroz que comemos todos os dias, e tem uma vantagem, sobretudo, para o futuro de Taishan. Tem um potencial turístico excepcional, e eu penso que para os portugueses, se bem que sejamos um povo que comparativamente com o povo chinês é muito pequenino, mas permite que os portugueses possam vir fazer turismo não muito caro, os hotéis são relativamente baratos e é fácil aterrar num belíssimo aeroporto como nós aterramos. E, inclusivamente, fazer turismo na zona de Taishan, ir a Macau, visitar, inclusivamente, alguém que queira no jet foil, vai a Hong Kong e regressa ao mesmo aeroporto, a Taishan, regressa ao mesmo aeroporto depois de regresso a Portugal. É uma viagem relativamente barata em termos turísticos e é uma viagem que é de recomendar. porque as pessoas são muito simpáticas e, além de serem simpáticas em Taishan, Taishan é uma cidade muito, muito interessante, muito bem programada. Tem um hotel onde estivemos, que é um belíssimo hotel, repito, a preço perfeitamente acessível, e isso satisfaz-me. Essa é uma também das ideias que eu trago, além da comunicação social propriamente dita. Inclusivamente no meu jornal, o Jornal das PMEs, traz agora um artigo sobre o turismo. É evidente que a China tem esse potencial turístico, tal como Portugal tem, e se Portugal souber interagir em termos turísticos com a China, há sempre essa possibilidade. Eu fui presidente de uma relativamente importante agência de viagens e turismo, e é a razão pela qual eu penso que Taishan tem uma oportunidade em termos turísticos, não só para estrangeiros, mas também para nacionais. Lembremos que os Estados Unidos, em termos de turismo, começou rigorosamente da mesma maneira que eu vi a situação em Taishan. Começa com um turismo muito puro, um turismo, nós visitámos uma zona extremamente interessante em termos paisagísticos do arroz, mas não só, tinha um conjunto de comércio extremamente interessante e não estava ainda sequer ainda estruturado. O que se passa é que, se olharmos para os Estados Unidos, que conseguiu que os americanos fizessem turismo dentro dos próprios Estados Unidos, eu penso que Taishan tem todas as possibilidades de que o turismo chinês seja todo feito dentro da China, o que realmente, em termos de economia, é efetivamente ótimo. Não vão precisar de sair para terem um turismo de lazer, um turismo de contacto com o campo, um turismo de contacto com o arroz, se bem que nós tivemos a oportunidade de estar em Pequim. Pequim é uma cidade, efetivamente, o centro do país, por assim dizer, mas não podemos esquecer que existe Suai, existe Taishan, centros, como eu digo, de grande potencial turístico, e estão junto a Macau. É importante. A quarta vez que eu venho
para
a Macau.
Magal.
A minha impressão é a mesma de sempre. Eu estive num congresso da Associação Portuguesa de Imprensa, como dirigente, obviamente, e fomos muito bem recebidos em Macau. Mais ainda, tivemos a oportunidade de convencer, e não foi difícil, as entidades chinesas de que gostaríamos de voltar a Macau no ano seguinte, que eram os Jogos da Lusofonia, e curiosamente convidaram-nos, se bem que um grupo muito restrito, obviamente, mas convidaram-nos a estar presentes nos Jogos da Lusofonia. Eu não esqueço que nos deram um cartão de livre acesso a Zhuhai, e nós passávamos rapidamente para Zhuhai e de Zhuhai para Macau, como se estivéssemos em nossa casa. Foi muito simpático das autoridades de Macau e também das autoridades chinesas. Quero dizer que defendi e defendo para Macau um estatuto que há quem diga que é a porta de entrada de Portugal na China e outras coisas parecidas. Eu não aceito, mas vou mais longe. Penso que Macau é um cartão de visita, isto é algo que transmite um sentimento de aproximação à China e a China de aproximação a Portugal. Nós temos Macau não como porta de entrada ou porta de saída da China ou porta de entrada de Portugal, temos pura e simplesmente Macau como o cartão de visita, quer de Portugal para a China, quer da China para Portugal. As nossas relações podem ser extremamente profícuas através das pequenas e médias empresas. Porquê? Porque as pequenas e médias empresas precisam em Portugal de pequenas quantidades. e Taishan e outros locais como Zhuhai, também, apesar da população elevada, também aceitam pequenas quantidades, quer de vinho, quer de tecidos, quer de quaisquer outros produtos, e, portanto, esse intercâmbio vai beneficiar quem? As pequenas e médias empresas. As grandes empresas poderão ter relações com Pequim, mas penso que também vão ter grandes dificuldades, porque quando Pequim precisa, obviamente, de, por exemplo, oferecer uma garrafa de vinho aos seus colaboradores, estamos a falar de milhões de garrafas de vinho. E, portanto, a produção portuguesa pode não acompanhar essa situação. Portanto, continuo a dizer e a refletir sobre as palavras que ouvi no Diário do Povo, que dizia claramente o seu presidente que os países, não há países pequenos ou países grandes, são todos iguais em tratamento. Da mesma maneira que não há grandes empresas e pequenas empresas, como eu digo, as pequenas empresas e precisam das grandes empresas, as grandes empresas precisam das pequenas empresas. As grandes empresas, sem outsourcing para as pequenas empresas, nada fazem. E eu digo também, tal como o presidente do Diário do Povo disse, os países grandes precisam dos pequenos, os pequenos países precisam dos grandes. E o que é necessário é haver cartões de visita. É haver esse cartão de visita que permite uma interatividade, uma compreensão, um carinho recíproco, e sem amizade, carinho, não há negócio. Pode haver algo parecido com o negócio, mas perde, alguém sempre perde. E aqui ganham todos. Antes de mais, eu sou... digamos, uma declaração de intenções. A minha tia foi professora em Macau há muitos anos. Não se falava nessa questão de entrega a Macau, recepção de Macau pela China, não se falava em nada disso. E sucedeu um facto. A minha tia faz um doutoramento. Esse doutoramento é exatamente sobre as relações de Portugal com a China. Escreveu pela primeira vez nesse doutoramento, que está arquivado em Portugal, na universidade, e eu tenho uma cópia original, ainda escrita à máquina, e guardo-a religiosamente, em que dizia claramente e demonstrava, obviamente, que o território de Macau era um território da China cedido aos portugueses para, como, digamos, como sinal de grande amizade, mas que a qualquer instante podia ser reclamado, não com má intenção, mas poderia eventualmente à China interessar, em termos globais, administrar aquele território. O que se passou foi escrupulosamente o que a minha tia escreveu muitos anos antes, isto é, a China não quis o seu território porque era o seu território. A China o que quis foi administrar o território. E mais, teve o cuidado de dizer, nós não vamos fazer revolução nenhuma. Nós vamos, pura e simplesmente, receber o território em termos de administração, mas queremos também manter a administração portuguesa, que é uma administração interessante. Por isso o caso, e não me leva mal, não há qualquer aspecto de menosprezar qualquer país. Mas entendo que o caso de Hong Kong é completamente distinto, mas completamente distinto do de Macau. Os problemas que hoje existem ainda em Hong Kong não têm nada a ver com Macau. E por isso é que eu acredito vivamente que esse espírito de Macau, como espírito português e espírito chinês, que se reúnem num só tipo de administração, é um êxito. Agora, poder-se-á dizer assim, mas só dá para Macau? Se calhar só dá para Macau. Não é um exemplo para o mundo? Não é um exemplo para o mundo. Mas é um exemplo para Portugal e é um exemplo para a China.
Bom, caro ouvinte, o programa de hoje fica por aqui. Na próxima semana, vamos continuar a ouvir a delegação portuguesa sobre a viagem a Taishan. Fique ligado. Até a próxima.